Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, esperando que você já tenha vivido momentos preciosos nesta noite. Hoje eu queria ainda dar uma sequência da reflexão que nós fizemos ou começamos na semana passada. Dia 10 agora, 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, de acordo com o calendário da Organização Mundial da Saúde. O mundo para refletir sobre a questão do suicídio. A ideia do assim chamado Setembro Amarelo é conscientizar a população por esse índice tão ruim que atinge a humanidade. Essa questão de tratar, de ver a morte deliberada por alguém contra ela mesma. Suicídio é um tema que incomoda bastante, é difícil de falar. Muitas vezes a gente evita o assunto. Não só difícil, mas é um tema triste. Porque como é que a gente explica alguém que desiste da vida? Como que você consola uma mãe que perde um filho que desistiu da vida, da caminhada? Como é isso? Resolver desistir de viver. Na semana passada eu trouxe alguns quadros, alguns gráficos, e eu quero trazer essa tela aí, só para lembrar, que no mundo o suicídio atinge 1 milhão de pessoas a cada ano. 95% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar e também abuso de circunstâncias. Esse número aí no Brasil são mais de 16 mil, conforme o último levantamento. O que me preocupa, essa tela traz também que 1/4 dos jovens entre 14 e 18 anos já considerou seriamente o suicídio como uma alternativa. E eu queria hoje lembrar algumas coisas que o Brasil, na nossa região, a região sul, ela sempre figurou entre as regiões mais vermelhas do mapa, no sentido de quanto mais vermelho, mais mortes. É onde nós temos mais casos de suicídios no nosso país. A região sul, onde nós estamos localizados, concentra 25% das notificações de tentativas de suicídios no Brasil. Em Santa Catarina, amados, a taxa de suicídio é quase o dobro do que se vê no Brasil, quase. E nós estamos hoje, só perdemos para mais 2 regiões. Somos a maior taxa de suicídio aqui na nossa região. Brusque já foi classificada como a 6ª cidade do estado de Santa Catarina em suicídios. Está entre as 100 no Brasil, com os maiores índices de suicídio. É a 37ª quando se fala de suicídio entre adolescentes de 15 a 24 anos. É um índice ruim, e aí eu faço uma pergunta para você. O que esses índices falam para nós? O que a nossa cidade e região estão dizendo sobre a vida? Como nós estamos vivendo nesta cultura de morte? E eu, pesquisando, queria trazer para vocês algumas recomendações. Sinais de pessoas que têm pensamentos suicidas. Os especialistas dizem o seguinte: agitação excessiva, aquela mudança brusca de humor, a autolesão, a ansiedade. Ansiedade aqui é aquela preocupação excessiva ao ver que não vai resolver os problemas. Dependência química, e atenção, aqui inclui o álcool. Estamos numa cultura de grande consumo de álcool. Desesperança, aquela visão negativa, aquela visão para dentro demais com relação às possibilidades que a vida nos apresenta. Confusão e desatenção, isso quer dizer confusão de ideias. E hoje está muito comum isso, porque nós não sabemos onde bem a gente vai se ancorar. As nossas referências estão em crise. E também o estresse, essa sensação de carregar o mundo nas costas, também está entre os sinais de pessoas que podem ter ou que têm pensamentos suicidas. A desistência da vida pode ser construída, então, no silêncio das emoções. Porque pode ser que você olhou essa lista e você tenha se enquadrado em alguma delas. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas quem é ansioso constantemente? Quem tem variação de humor constantemente? Quem se sente estafado, cansado constantemente, com a sensação que não vai dar conta no fim de semana? Então, a gente percebe que é no silêncio das emoções que pode começar a desencadear a desistência ou acreditar na vida. As nossas emoções constroem dentro da gente sentidos de significados. E muitas vezes a gente não dá conta de que secretamente elas podem ir roubando e castrando os nossos sonhos, sonhos valorosos, que vão desaparecendo ao ponto de nos tornarmos descrentes, até mesmo céticos. E eu queria deixar uma observação aqui. Eu não quero parecer que eu estou sendo drástico, porque eu não estou falando que você vai se tornar um ateu. Não é isso que eu estou dizendo. Quando eu falo do descrente, do cético, eu estou dizendo daquela crença descrente. É quando a gente, por causa de frustrações na vida, por causa de algumas coisas que não são resolvidas, a gente vai, sem perceber, perdendo a resiliência da nossa fé. E a fé é a nossa garantia de que nós temos forças para ir mais adiante. Por isso que eu estou dizendo, muitas vezes nós somos minados de forma secreta pelas nossas emoções, ao ponto dela ir tirando da gente aquela fé na vida. Muita gente cansada de enfrentar uma luta que não parece ter fim. Entre as doenças que nós citamos aqui, já trouxemos aqui a depressão, as doenças emocionais, as doenças crônicas, são grandes inimigos. É um desafio para os médicos, para os terapeutas, lidar com essas doenças. São difíceis de serem derrotadas. E o que, que vai fazendo isso com a gente? Vai minando a gente por dentro. Num mundo como o nosso, um mundo doente, como nós falamos na semana passada, todos nós somos afetados diretamente por alguma questão que nos rouba a vida. Quando eu falo diretamente, pode ser que você fale, mas eu não tenho esse tipo de doença, ok? Mas talvez você, possivelmente, tenha alguém perto de você que sofre cronicamente e você também é afetado por isso. Alguém perto da gente sempre está pedindo ajuda. Por quê? Porque esse é o mal da nossa sociedade. E aí eu fiquei pensando, se não for a graça do Senhor, se não for a misericórdia do nosso Deus para nos livrar, para nos dar força, amados, nós, nenhum de nós, daremos conta. O que nós estamos trazendo aqui é um retrato de um mundo complicado, um mundo adoecido que nos adoece. Então, se você está aqui, você tem algum tipo de experiência com o Senhor Jesus. Então, para nós aqui, vale a pena nós lembrarmos, revisitarmos, promessas que foram deixadas para nós. E eu me lembrei de alguém que nunca deixou de falar sobre isso, sobre nos dar esperança. Essa é a pessoa, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sempre trouxe nas suas falas o acolhimento, sempre trouxe nas suas falas a demonstração de atenção para com as pessoas. E eu queria, então, trazer uma fala de Jesus para nós hoje, nessa noite. E é uma fala bastante conhecida, Mateus 11, versos 28 e 29. Fala do nosso Senhor Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quero pensar hoje sobre que as nossas cargas nunca são pesadas demais para o nosso Senhor Jesus. Eu queria que você orasse juntamente comigo nesse momento. Nosso Deus, que bom a gente poder parar esse tempo e ler essas palavras que foram ditas, que saíram da boca do autor da vida, o nosso Senhor Jesus. Pai, que essas palavras possam ecoar dentro da gente hoje. Ó Espírito Santo do Senhor, Senhor que guia as nossas vidas para ouvir espiritualmente o que o Senhor tem para nós. Que nesta noite, apesar das nossas limitações, apesar da minha limitação aqui, ó Pai, que o Senhor fale ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E é interessante que Jesus traz para ele: aprendam de mim. Jesus nunca esteve enganado sobre a missão de vida que ele traz. Eu me lembro, na minha adolescência, de uma série brasileira bastante famosa naquela época, e talvez vocês vão lembrar, chamava Carga Pesada. Eu acho que teve um remake aí recentemente, sim? E ali a Carga Pesada era a história de dois caminhoneiros que cruzavam o Brasil levando um caminhão carregado de carga pesada. Mas, na verdade, o episódio não era sobre as cargas que eles traziam. Os episódios eram geralmente sobre a vida deles, as confusões, as dúvidas, né, algumas coisas que aconteceram na vida deles. Então, na verdade, era uma série para falar da carga pesada da vida. E eu lembrei disso porque a vida, às vezes, faz com que a gente vá carregando as nossas cargas e elas vão ficando cada vez mais pesadas. Quem já mudou aqui sabe o quanto que nós vamos agregando coisas à nossa vida. A mania que nós temos de trazer. E se você acha que isso é só com objetos, você está enganado. A gente tem a mania de trazer coisas. Cada um de nós tem um pouquinho de síndrome de Jesus Cristo. O que eu quero dizer isso? De vez em quando eu alerto a minha esposa, de vez em quando eu alerto algumas pessoas que vão conversar comigo lá ali na sala, quando ia falar sobre dons, que cuidado com a síndrome de Jesus Cristo. Essa síndrome é você querer trazer para você dores, cuidados que você não é nem chamado e nem vai dar conta. E eu queria trazer uma frase de alguém que espelhou o que é uma carga pesada na alma. Alguém que vivenciou o peso de uma alma que estava sendo roubada. E essa frase, ela vale a pena de ser lida com calma pela pessoa que a escreveu. E eu queria trazer com você aí essa frase de Charles Spurgeon, que diz: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas, e não mais. Mas a alma pode sangrar de 10 mil maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, teve um ministério fecundo que até hoje nos abençoa. E ele, eu já disse aqui um tempo atrás, ele enfrentou uma depressão crônica na vida. Então, quando ele diz que a dor da alma, ela pode ser repetida de uma forma constante, ele sabe o que ele está dizendo. E se você já experimentou uma dor profunda na alma, você sabe o que é isso. Você sabe o que é um dia você morrer mais do que um dia. Quando você perde ou sente que está perdendo constantemente. E o Spurgeon, ele conta que quando as coisas começaram a virar na vida dele, é quando ele lê, ao ler, O Peregrino, aquela obra de John Bunyan, que foi escrito 200 anos antes dele. Só um parênteses, nós estamos falando aqui de dois pastores batistas, vocês orem pela gente, por favor. Tanto John Bunyan como Spurgeon. Quando Spurgeon lê O Peregrino, ele traz para ele uma imagem que faz com que ele ganhe força para enfrentar o seu luto de alma. Você sabe que O Peregrino conta a história de alguém que está em peregrinação pela vida, e esse alguém é o cristão. O personagem principal é o cristão. Na verdade, John Bunyan queria trazer a jornada do cristão. Então, o que chama a atenção de Spurgeon foi quando ele vê a cena do cristão que estava em pânico. Naquele momento que ele é engolido, ele está se afogando num rio, e quando ele não tinha mais força, ele começa a afundar. E aquilo que entrou na mente de Spurgeon foi quando o companheiro do cristão, que tem o nome Esperança, esse companheiro, então, empurra, puxa o cristão para cima e vai subindo o cristão, e ele diz assim, gritando: não temas, irmão, eu sinto o fundo, ou aqui não é fundo para mim. Então, o amigo do cristão, a esperança, segura o cristão. E Spurgeon, então, relata como que essa imagem entrou dentro dele quando ele leu esse livro. E eu quero compartilhar o que ele declara. Ele diz assim: isso é simplesmente o que Jesus faz em nossas provações. Ele coloca o seu braço ao nosso redor, aponta para cima e diz: não temais. A água pode ser profunda, mas o fundo é bom. Ou seja, eu toco fundo. Não é fundo para mim. Meus queridos, Jesus toca o fundo. Nunca é fundo demais para o Senhor Jesus. Se tem uma expressão que nós aprendemos, seja na poesia, seja onde for, é a expressão afogados em mágoas. Porque quando a nossa dor é profunda, a companheira mais próxima da gente são as nossas lágrimas. E o Spurgeon está trazendo para nós que há lágrimas, há o fundo, há a sensação de se afogar, mas Jesus toca o fundo. Podemos ter esperança na nossa longa luta, as lutas que nós temos na vida, as nossas lutas de alma. Temos um ajudador que luta por nós, e louvado seja Deus. Ele luta conosco as piores lutas, nos piores momentos. No texto que nós lemos, de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus está dizendo: venham a mim. É convite pessoal. É Jesus que se apresenta. É Jesus que se dispõe pessoalmente. Não é, amados, um convite impessoal feito no atacadão. Não é, amados, desses convites que você já recebe pronto, que às vezes não tem nem teu nome para a liquidação, inauguração de alguma obra, de alguma loja. Não é um convite impessoal desse que a internet gera para todo mundo, um robozinho. Jesus está dizendo de forma pessoal, Jesus, o Salvador de Deus, que andou entre nós, chamando para estar com Ele, para receber o que tem dEle mesmo. O Evangelho sempre é pessoal. O Evangelho nunca foi uma fórmula, sempre é uma pessoa. E Jesus diz: venham a mim. Mas Ele continua: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aqui, amados, quero destacar esses dois tipos de pessoas, dois tipos de exaustão, dois tipos de condição. Aqui inclui duas maneiras, duas categorias de exaustão: os cansados e os sobrecarregados. Aqui está sendo dito naquele que se sente cansado porque luta, e aquele outro que está com a sua resistência sendo minada. Os cansados têm a ver com o trabalho. E hoje em dia, mais do que nunca, eu vejo que muita gente cansada por causa de trabalho. Mas não é somente esse trabalho do dia a dia. É você trabalhando com você mesmo. São aqueles que têm lutado muito, têm trabalhado duro. Esse cansado é o termo que implica em labuta, em desgaste resultando de um trabalho duro. Faz tudo o que o médico pede, cumpre a receita, compra a receita, está lutando pessoalmente e parece que não está tendo resultado. É para esse tipo de pessoa, cansado de lutar. Mas também traz sobrecarregados. Sobrecarregados tem a ver com peso, tem a ver com a limitação da resistência. São aqueles que estão sob cargas excessivas, que estão no limite, estão quase que cambaleando sobre uma carga que não consegue mais aguentar. A resistência está dando sinal de alerta, está no fim. Tipo de peso, amados, que parece que não vai dar alívio. São os sobrecarregados. Então Jesus, ele está falando daqueles que têm lutado e a luta parece que não está resolvendo nada. E ele está falando sobre aqueles que estão carregando uma carga pesada demais. São aqueles que estão com a dificuldade. A resistência está acabando. Jesus, o Salvador de Deus, ele convida aqueles que sentem a necessidade de uma ajuda que a pessoa sabe que ela não vai obter por si próprio. Jesus está convidando pessoas que sabem que não vão dar conta. Jesus lida com gente que está fraquejando, gente doída, gente que sabe que não vai dar conta. O que Jesus faz? Venham a mim. Quem está cansado de tanto lutar, venham a mim. Quem tem feito tudo, mas o resultado não aparece, venham a mim. Eu tenho feito tudo e muito mais, venham a mim. Para aqueles que parece que a luta não tem fim, aqueles que vêm carregando uma carga tão pesada, que estão prontos a se esgotarem, desistirem e de entregarem um ponto. Não sei se você é da turma dos cansados, ou seja, daqueles que têm lutado diretamente, têm trabalhado demais na correria da vida. Não sei se você é dessa categoria, dos cansados, dos exaustos. Não sei se você é da turma dos sobrecarregados, dos que estão segurando uma barra e está vendo que a resistência está acabando. Eu não sei de qual grupo você está. E tem gente que está nos dois lados, né? Misericórdia, só a graça do Senhor Jesus. E eu quero aqui dar uma palavra para você que está cansado da sua luta. Jesus sabe que está sendo fundo para você. Jesus sabe a profundeza da sua dor, Ele sabe. Ele conhece cada molécula dentro de você, Ele conhece as suas emoções, e Ele sabe lidar com isso. Então Jesus hoje está dizendo para você, você que está cansado, ao ponto de desistir, eu toco fundo, não é fundo demais para mim. Queria que você tomasse essa palavra que é do Senhor para você. Mas eu queria dirigir você também que está sobrecarregado. Em especial aqui eu quero trazer uma fala a você que é cuidador, aos cuidadores aqui. Pais, mães, esposas, filhos, maridos. Pessoas que são cuidadores daqueles que estão adoecidos. Que são os principais responsáveis por gente que está minguando a carga pesada que não dá alívio. O corpo sente, como diz o Spurgeon, o corpo dá sinais por causa das noites constantemente interrompidas, idas e vindas às clínicas, e parece que o resultado não vem, e você tem que levar, buscar. Sabe que às vezes a gente fica cansado pelo mesmo pedido de oração que a gente faz no nosso grupo? Está passando um ano e é o mesmo pedido de oração. Intercessão por alguém, um ente querido. Então, você que está sobrecarregado, você que é cuidador, Jesus está dizendo essa noite, não é fundo demais para mim, não é pesado demais para mim. Venha a mim, lance sobre mim, troque comigo o seu fardo, dê-me o seu fardo, renove em mim as forças. Talvez a sua luta, a carga, seja a tristeza da vida que não tem explicação. Talvez a tristeza que você está passando, ela está além do consolo comum. Os consolos comuns da vida. As nossas palavras, elas se enfraquecem. Como eu disse, o que você vai dizer para uma mãe, para um pai? Sabe aquela tristeza, tarja preta? Vocês estão entendendo? Quem caminha aí sabe disso. Eu estou chamando de tristeza, tarja preta, que vem esmagando a nossa fé, que vem muitas vezes arrancando de nós a esperança. Hoje é o dia de nós oxigenarmos a nossa alma com a palavra do Senhor Jesus. E o convite de Jesus é para todos nós. É para você, é para mim. E talvez você esteja ouvindo isso e fala, Senhor, renova em mim, dentro de mim, esta fé. Ou talvez você está aqui falando, cara, isso tem nada a ver comigo, a minha vida está tão boa, que eu não sei o que ele está dizendo. Que você seja a âncora para alguém que está a ponto de desistir. A gente não entende as emoções, como que elas podem nos tirar do prumo. Então, essa noite, todos nós, eu e você, precisamos ouvir o convite de Jesus. Se você está aqui, como eu sempre digo, você tem algo de experiência com o Senhor Jesus. E a minha pergunta é, o que tem esmagado as suas energias? O que tem esmagado as suas energias? O que tem tirado de você o descanso? Jesus providenciou um descanso para qualquer um que viesse a Ele com humildade, com confiança aquela de quem está se afogando. Quem está se afogando precisa ser puxado. Se essa é a sua condição, é para você hoje renovar a sua fé. Porque Ele prometeu que Ele é que vai dar descanso. Ele prometeu, e eu entendo que essas falas, amados, continuam valendo para mim e para você. Você entende assim? Você entende que vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, é para você e para mim? Amém. Eu queria ler com você Hebreus 4, para que você possa lembrar, quem está falando não é qualquer um, é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16, o texto diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Convite é: aproximemo-nos do trono da graça. Esse convite é para todos nós, amados. Ninguém está imune de chegar ao trono da graça. Quero dizer que, na verdade, todo ser humano tem necessidade de se aproximar ao trono da graça. E você que já passou por esse trono da graça, tem plena consciência que Jesus o salvou. Talvez Ele quer hoje te mostrar que salvação é para todo dia. E Ele quer trazer para você uma palavra para refrescar a sua alma nele. Então o convite é: aproxime-se do seu Jesus, levando a sua carga. Ninguém está imune. Ninguém. Todos nós precisamos revisitar, nos aproximarmos do trono da graça. Depressão, amados, se este é o caso, não vem fácil a solução. Inclusive, gente boa, gente de fé, passa por problemas emocionais. Gente que Deus ama, passa por problemas emocionais. Gente que Deus usa no seu reino, como Spurgeon, por exemplo, que até hoje é uma voz que clama para nós. Pessoas que Deus ama, pessoas que são bênção, passam por dificuldades emocionais. Vocês ouvem constantemente aí sacerdotes que tiram a própria vida, crentes que estão sofrendo. Então, amados, todos nós, alguns sofrem mais profundamente, outros mais superficialmente. Mas todos nós, enquanto vivermos neste mundo caído, nós sofreremos com os fardos que virão roubar nossa disposição e virão com a proposta de tirar da gente a energia para viver. Como dissemos, vivemos num mundo doente. Nós cantamos um pouquinho antes uma canção que fala da comunidade pela vista de Deus. Um povo que consegue, nas suas mazelas, encontrar força, porque é o Senhor que é o bom pastor que cuida. Então, antes de eu terminar essa fala minha, que ela está direcionada a você, só você sabe da dor que você sofre e a dor que você carrega de alguém que você cuida. E o convite é para você hoje se aproximar do trono da graça. É você e Deus. Mas eu quero fazer um outro contraponto que eu não vou explorar muito hoje. Você também vai precisar de caminhar com gente boa. Não estou falando gente que não tem doença. Não estou falando com gente perfeita. Eu estou falando de gente que tem a mesma sintonia de entrega que você tem. Você precisa caminhar, não ande sozinho. Deus é uma comunidade que trabalha em parceria. Então, para mim e para você, que sofremos, não podemos andar sozinho. A igreja precisa ser parceira de caminhada. Você tem que encontrar aqui pessoas que têm condição de caminhar contigo. Não porque são melhores, mas que serão companheiros de jornada. Assim como o cristão na história de John Bunyan, teve alguém que o tirou do afogamento. Que você encontre na sua comunidade de fé pessoas que caminham com você. E que aqui nós sejamos daqueles que caminham lado a lado. Aqui deve ser o lugar de acolhimento, acolhimento mútuo, e não de condenação, não de julgamento. A gente não deve desprezar a dor de ninguém. E aí eu queria lembrar para vocês, em duas versões, o texto de Isaías 41:6. É a recomendação bíblica para nós hoje, ó igreja. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro diz, esforça-te. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. É difícil para nós, até mesmo nós que estamos doídos, alguém chegar e falar, seja forte. Mas não é só pela palavra. Seja forte quando você o abraça, quando você repete o que Jesus disse, eu estou aqui. Quando você demonstra para aquele que está caminhando, vamos mais uma vez. E hoje nós sabemos que nós temos aqui pessoas cansadas e pessoas sobrecarregadas, porque nós estamos nesse mundo. Que a nossa igreja possa despertar para isso. Faça a sua oração aí de entrega ao Senhor. O Senhor Jesus está dizendo, vinde a mim. Quem está cansado, quem está sofrido, quem está sobrecarregado. É o momento de você orar com o Senhor Jesus. Que você fale com o Senhor, Jesus, eu estou aqui. Eu estou na condição de que eu estou. Confiados que o Senhor me recebe nessa condição. E eu me junto a você, amados, me entregando onde eu estou.